Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Antes de falar do jogo do Flamengo, vou deixar um recado, que agora também eu estou disponibilizando no YouTube o podcast. Quem preferir ouvir pelo YouTube, é só procurar lá, podcast Confraria Flamengo, que vai poder ouvir o nosso podcast lá, valeu? Falando do jogo, Flamengo venceu o Madureira 3-0, se sagrou campeão da Taça Guanabara. Já entrou em campo campeão, devido ao saldo de gols e tudo mais. O Tite colocou Davi Luiz no lugar do Fabrício Bruno, Matias Vinha no lugar do Ayrton Lucas e o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. Acho legal essas modificações, até para dar ritmo de jogo, né? Porque tem aquela famosa frase, né? Treino é treino, jogo é jogo, para pegar entrosamento, ritmo de jogo. Então é importante a gente ter a maioria do elenco entrosado, né? E com ritmo de jogo. Esses jogos contra os times pequenos são jogos protocolares, sabe? E o Flamengo vem fazendo bem esses jogos protocolares. Fica com a posse de bola, força o jogo na hora que tem que forçar, segura um pouquinho mais, né? Pra também não correr à toa. Não passa nenhum perigo, se defende bem. O ataque, em algumas situações eu acho o ataque erra aquele último passe, aquele penúltimo passe, muito também para os jogadores não estarem 100% ligados no jogo, devido à fragilidade do adversário, né? Então, são jogos protocolares mesmo. E hoje o Flamengo vence o Madureira por 3-0 sem nenhuma dificuldade, né? O primeiro gol é a jogada boa do Bruno Henrique. Uma das vantagens de ter o Bruno Henrique é essa bola alta no segundo pau. Desde 2019 que o Flamengo consegue fazer gol assim. Então, um cruzamento do Luiz Araújo. O Bruno Henrique ajeita e o Arrascaeta pega de primeira, fazendo 1-0. E o Flamengo vai tentando o jogo ali, né? Com a posse de bola, tentando os ataques, aí erra um passe, erra um drible, mas sem nenhum perigo. No segundo tempo, o Pedro faz um golaço, que a narração, claro, não destacou, porque esse narrador da Band é botafoguense também, o Rob Porto, mas enfim. O zagueiro tenta cruzar a bola, o Flamengo está com a marcação adiantada. O Pedro consegue interceptar a bola de cabeça. O goleiro sai, ele dá um chapéuzinho no goleiro e pega a bola de primeira, dá um toquezinho também de classe para fazer o segundo gol do Flamengo. E como eu já disse, o Flamengo vai fazendo aquele jogo protocolar, né? Total domínio. Não tem nem como dizer que o Madureira ia conseguir fazer alguma coisa. Mas é importante nesses jogos pequenos do Campeonato Carioca contra os times pequenos, justamente o que o Flamengo tem feito, sabe? Não correr nenhum risco e treinar o ataque, treinar o sistema ofensivo, movimentações, triangulações, e isso o Flamengo está conseguindo fazer nesses jogos. O terceiro gol é o gol do Léo Pereira, que entrou no lugar do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno machucou no último lance do primeiro tempo, mas não é nada grave. Bate uma falta muito bem cobrada, ele que o repórter até fala, né, antes dele bater a falta, de que ele vem treinando muito bem no Ninho do Urubu, e ele bateu bem mesmo, selando o resultado de 3-0 e o título da Taça Guanabara. O Campeonato Carioca, como meu pai dizia, é igual brigar com bêbado, né? Você vai brigar com bêbado. Se você bate no bêbado, o pessoal fala, pô, mais que obrigação também, né? O cara tá bêbado. Agora, se você perde, se o bêbado te dá porrada, todo mundo vai te zoar, falar, porra, tomou porrada do bêbado e tudo mais. Então o Flamengo é campeão da Taça Guanabara de forma invicta, faz 20 ou 21 gols, não estou lembrado com precisão agora, e sofre apenas um gol. É isso aí mesmo, sabe? Então, esse título tem a importância histórica, historicamente, a Taça Guanabara tem a importância, né? É claro que a gente não vai comemorar, sair gritando pela rua, mas até a década de 80, início da década de 90, era importante. para a história, conta como história. E também para acabar com aquela sina, eu acho que tira uma nhaca, um peso que tinha em cima da gente, que ano passado nós perdemos tudo, até a Taça Guanabara. Por isso que eu acho importante comemorar a Taça Guanabara, né? Porque na hora que conta as derrotas do ano passado, entra lá, Mundial Interclubes, a Supercopa do Brasil, a Recopa, a Taça Guanabara que perdeu, o Campeonato Carioca que perdeu, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Então, quando ganha, também é importante falar que ganhou. Então, acho que tira um peso do elenco, dá mais confiança pro time, dá mais motivação, óbvio que dá motivação você ser campeão e de forma invicta, né? Então, acho que o Flamengo segue no caminho certo para a temporada de 2023. Sobre o jogo, para mim, mais uma vez, o melhor jogador foi o De La Cruz. O De La Cruz, eu estava observando hoje o jogo, né, com calma, assim, ele vai ser muito importante na temporada, que o De La Cruz é o cara do penúltimo passe. Vou tentar explicar. O penúltimo passe é o jogador que vai achar, por exemplo, o Arrascaeta numa condição boa para dar assistência para o Pedro marcar, sabe? Ou ele vai achar os pontas numa condição boa para cruzar com precisão para a gente fazer o gol. Então, o penúltimo passe é o passe antes da assistência. E isso aí o De La Cruz hoje mostrou em algumas situações que ele é muito importante. Ele consegue achar o passe vertical. Ele consegue achar o passe para frente, né? Consegue quebrar linhas de marcação com um passe. O Pulgar também consegue. Mas o De La Cruz é mais técnico, né? E a função dele no jogo, como segundo volante, é fazer justamente isso. Mais do que o Pulgar. Então, assim, acho que ele vai ser fundamental na temporada, justamente por isso. Outra coisa que chama muita atenção no De La Cruz, preparo físico. Ele corre o campo todo, cara. Ele corre o campo todo. Importante também na função de segundo volante. Desarma bem. Então, assim, acho que o Flamengo ganha muito com essa... com o De La Cruz de segundo volante, né? Vão ter jogos complicados agora, eu tô ansioso pela fase semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo provavelmente vai pegar o Vasco na semifinal, já é um clássico, e eu tô querendo ver esse time do Tite nesses jogos grandes, né? Então o De La Cruz vai ser muito importante justamente para quebrar a marcação adversária. E o time todo jogou bem, não é? Como eu falei, quanto o Madureira, não dá para fazer uma análise detalhada da parte técnica, da parte tática. É protocolar. É um jogo para isso aí mesmo. É um treinamento no Maracanã. E o Flamengo vem saindo bem. Quem eu acho que, né, assim, jogou um pouco abaixo mais uma vez foi o Luiz Araújo. Precisa melhorar um pouco a finalização, na minha opinião. Ele recebe uma bola do Arrascaeta. Ele chuta a bola, ele se atrapalha para chutar a bola. Então eu acredito que ele, acho, pelo que eu tenho visto nos últimos jogos, uma dificuldade ali para finalizar. Mas também não é nada de pereba, nada disso. Acho que ele é o titular do Tite. Acho que o Tite vai começar, né, a temporada nesse esquema mesmo, um 4-3-3, com dois pontas e um centroavante. O Pulgar e o De La Cruz de volante e o Arrascaeta flutuando, né? Importantíssimo nos jogos grandes, né? Desse esquema do Tite para dar certo é a recomposição dos pontas. Quem tá jogando mais, né? O Cebolinha e o Luiz Araújo, eles têm que, quando o Flamengo perder a bola e tal, quando o adversário conseguir chegar no nosso campo de ataque, de defesa, os dois pontos têm que conseguir fazer uma linha de quatro, né? Juntar na linha do De La Cruz e do Pulgar. Aí a gente consegue se defender bem, mas o sistema defensivo nosso tem sido o ponto forte do time. Só um detalhe que eu queria reforçar, porque quando começar aí o Brasileirão, as finais do Carioca, que o bicho começa a pegar mesmo. Então, acho que isso aí é importante. Outra coisa importante também que eu estou gostando, acho que todo mundo está vendo, independente do adversário, o Flamengo está marcando bem. Mesmo quando marca mais pressão, marca mais em cima, consegue sufocar o adversário, tanto é que hoje o Pedro faz o gol assim, né, de uma marcação alta. Então o Flamengo, na minha opinião, está conseguindo marcar bem, tanto quanto pressiona o adversário, e também consegue se recompor bem quando o adversário rompe ali a nossa primeira marcação. O que era um... Ano passado era um terror, o nossa... Como é que eu vou falar ali? Na nossa entrada da área, o meio... A intermediária nossa, principalmente pelo meio, era muito aberta. E esse ano, inclusive nos clássicos, o Flamengo fechou muito bem esse miolo ali do meio de campo. Então, assim, a gente cria esperanças para esse ano ser um ano vitorioso. A primeira taça que tinha para levantar, que era a Taça Guanabara, nós levantamos. Então, missão cumprida. Agora, próximo passo, ser campeão carioca. Então, estamos caminhando para isso. Está sacramentada a contratação do Léo Ortiz, ótima contratação, né? Acredito que o Tite não vai botar ele de titular logo de cara, até porque o Tite tem uma palavra que eu não gosto muito assim, mas que é a meritocracia, mas talvez meritocracia para a sociedade, eu acho que tem uma série de contextos aí políticos que não convém falar agora. Mas pro futebol ali, pro Flamengo, no discurso do Tite, eu acho importante, né? Acredito que ele não vai barrar de cara o Fabrício Bruno. Acho que o Léo Ortiz vai conquistando seu espaço nos treinamentos, nos jogos. E acredito que o Léo Ortiz será o titular junto com o Léo Pereira, o que qualifica a nossa saída de bola, né? Eu gosto do Fabrício Bruno, assim, acho, não tem como reclamar do Fabrício Bruno. Mas a gente perde um pouco na saída de bola com ele. O Léo Ortiz é um degrau acima nessa questão de saída de bola. Mas é reforço pro Flamengo. Aí o Tite que vai. Problema do Tite, quem que vai jogar ou não. Eu sei que o nosso time ficou bem reforçado. A janela de transferência fecha, né, por agora. E ficou faltando o lateral direito. Mas isso aí já é. A gente tem que se acostumar. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Até a semifinal do Campeonato Carioca.